Nós estamos uma série de estudos no livro de Malaquias. Esse é o nosso penúltimo estudo, domingo próximo, dia 30, o último. Domingo passado, vimos que se andarmos em fidelidade a Deus, se formos fiéis a Ele, Ele interfere e abençoa a nossa economia pessoal. E vimos que isso não é a teologia barata da prosperidade. Agora, o que estava acontecendo? O povo aqui, nesse período de Malaquias, eles tinham opiniões constantemente diferentes das opiniões de Deus. Eles estavam constantemente entrando em conflitos com Deus e com aquilo que Deus havia dito. E as suas opiniões normalmente estavam divergindo das opiniões de Deus e, consequentemente, as suas atitudes. Eles, por exemplo, não identificavam que Deus os amava. Eles não conseguiam enxergar isso. Eles não identificavam que Deus não ouvia suas orações e não aceitava suas ofertas. E estava faltando ao povo discernimento em várias áreas da vida. Eles não estavam percebendo uma série de falhas que eles estavam cometendo. E pior, achavam que do jeito que estava, Deus estava aceitando. Isso também acontece conosco às vezes. Às vezes temos tanta convicção de que estamos fazendo o certo, e falta-nos discernimento para enxergarmos que aquilo aos olhos de Deus não é certo. E agora, chegando aqui, por exemplo, no versículo 13 que lemos do capítulo 3, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas o povo estava dizendo: que temos falado contra ti? Mais uma vez, eles não estavam enxergando o que eles estavam fazendo. Eles não estavam percebendo as palavras duras que eles estavam proferindo contra Deus. Estava lhes faltando esse discernimento. Agora, no mesmo texto aqui, por outro lado, no versículo 16, diz que havia um grupo de, olha aí, então, os que temiam ao Senhor. E o texto diz que esse grupo era como um memorial diante de Deus. Essa ideia de memorial era uma ideia do povo persa. O povo persa que tinha muito isso de memorial. Eu não sei se vocês se lembram, no livro de Esther, tem um dado momento lá que dois oficiais do rei, Bigtan e Teres, ou Peres, uma coisa, se não me engano é Teres, que eles preparam uma cilada e eles estão tentando puxar o tapete e matar o rei. Só que Mordecai, um judeu, ele descobre isso, ele conta para a rainha Esther. A rainha Esther leva então até o rei manda investigar, era verdade, e esses dois são mortos. E o rei manda que isso fosse escrito no livro de memoriais. Só que ficou por isso. Algum tempo depois, na ganância e na soberba de Amã, o oficial do rei, ele está perseguindo Mordecai. E numa noite lá, o rei não consegue dormir. E ele, eu estou precisando ouvir algumas historinhas para que eu possa dormir. E ele manda que traga então o quê? O livro de memoriais. E lá então é lido que Mordecai havia identificado essa conspiração. E o rei pergunta: mas o que foi feito a esse homem para homenageá-lo? E não havia sido feito nada. Mas estava ali registrado num livro de memorial. E esse era um costume mesmo do povo persa, de registrar num livro os benefícios que aqueles dentre o povo faziam em favor do rei. E agora, Deus está dizendo aqui: olha, da mesma maneira que há um grupo que não tem discernimento e que não está identificando o que está fazendo de errado, tem um grupo também que está como um memorial. E Deus está dizendo: olha, o que vocês estão fazendo de certo, eu estou aqui registrando na minha presença. Eu estou anotando aqui. Está ficando no meu livro de memoriais. Havia então uma diferença havia dois grupos, os que ofendiam e os que Deus cultivava na memória, e os que Deus guardava na memória. E no decorrer do texto aqui, Malaquias vai dizer que essas diferenças, elas vão se destacar ainda mais em algum tempo da história. Que em algum tempo essas diferenças vão ficar muito mais visíveis. Olha o que ele diz no versículo 18. No 17 ele diz, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei. Versículo 18, então, naquele dia, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que o texto aqui está nos dizendo é que existe uma diferença entre um homem, entre uma mulher comum, e um homem e uma mulher de Deus. Existe essa diferença. Existe uma diferença entre o justo e o injusto. E o fato, irmãos, é que um genuíno relacionamento com Deus, um verdadeiro relacionamento com Deus, transforma atitudes e ações. Ninguém que realmente tenha um encontro com Deus, ninguém que realmente esteja num dado momento face a face com Deus, nessa ideia de intimidade, e que saia dali da mesma maneira, mas sai transformado, sai mudado. Ninguém que se encontra com Deus sai indiferente. E você tem isso na Bíblia várias vezes, até mesmo aquelas pessoas que se encontravam com Jesus, nenhuma delas saía indiferente. Ou elas saíam entristecidas, ou bravas, ou saíam alegres, regozijantes. Ninguém saía indiferente. O genuíno, quando a gente se relaciona de fato com Deus, quando somos de fato novas criaturas, nascidos de novo, isso muda a nossa vida, isso muda as nossas atitudes, isso muda as nossas ações, porque o alvo de Deus nesses seus filhos que foram alcançados pela sua graça é fazer deles, de pessoas comuns, pessoas de Deus. Mas que mudanças Deus quer fazer? Será que são mudanças na aparência? Antes ele não usava terno, agora ele põe um terno. Isso faz alguém ser alguém de Deus ou não? Isso faz alguma diferença? As aparências fazem diferença? Que mudanças e que diferenças Deus de fato quer produzir na nossa vida e quer ver em nós? E nós vamos ver as diferenças entre um homem, uma mulher comum, e um homem e uma mulher de Deus. A diferença que talvez você não perceba hoje, mas que um dia vai se manifestar. A primeira diferença: quem é que comanda a vida? Essa é a primeira grande diferença entre um homem e uma mulher de Deus, e um homem e uma mulher comum. Um jovem de Deus e um jovem comum. Essa é a primeira diferença. Vejam, por 24 vezes no livro de Malaquias, nós vamos encontrar a frase ou a expressão Senhor dos Exércitos. 24 vezes vai aparecer isso. Quando Deus havia chamado Israel, quando Deus havia formado esse povo, Deus estabeleceu um pacto, a aliança com eles. Já falamos muito sobre isso. E nesse pacto incluía o seguinte: Deus era Senhor e Rei, e o povo era seu súdito. Isso fazia parte do pacto. Se você for lá para Êxodo, capítulo 20, nos versículos 2 e 5, Deus diz assim: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 5, não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Veja o que Deus está dizendo: eu tirei vocês da casa da servidão, e agora eu sou o Senhor de vocês. no caso do povo de Israel, livrou da escravidão no Egito. Mas a nós, livrou da escravidão do pecado. Livrou-nos de uma vida sem esperança. Livrou-nos da perdição. Livrou-nos do afastamento perpétuo, eterno de Deus. E agora Deus está chegando e dizendo: eu sou o Senhor de vocês. Eu agora sou o dono de vocês. Eu agora sou o dono da vida de vocês. Mas o povo lá estava dizendo o seguinte, olha o versículo 14: mas vós dizeis, inútil é servir a Deus. O povo estava se rebelando. O povo não estava aceitando a autoridade de Deus. O povo não estava aceitando o senhorio de Deus na sua vida. Sabe por quê? No versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O povo estava falando assim, olha, esse negócio de servir a Deus não está com nada. O que vale mesmo é ser soberbo e arrogante. E essa expressão aqui significa o seguinte, quando eles dizem inútil é servir ao Senhor, e em seguida dizem isso, eles estão dizendo, o bom mesmo é eu ser Senhor da minha vida. O bom é eu mesmo cuidar do meu nariz. O bom é eu mesmo dar direção à minha vida. E essa de Deus me controlar a minha vida, de ter a Deus como meu Senhor, não. O bom é dar ordens para si mesmo. O bom é fazer o que está no seu coração. E é isso que é ser arrogante e soberbo que Malaquias coloca aqui. Sabe como você pode avaliar se Deus é teu Senhor ou não? Sabe como? Quando Deus diz algo na palavra, e aí você, ah não Senhor, isso não. Você até chama Ele de Senhor. Você até fala com Ele respeitosamente. Mas você está falando, não Senhor, isso não. Agora se a gente diz Senhor, nós não podemos dizer não. E se nós dizemos não, Ele não é nosso Senhor. É algo muito lógico. Embora eles confessassem de boca crer no Deus de Israel, embora eles confessassem de boca ter esse Deus de Israel, eles tratavam a Deus como alguém que de fato não tinha nada a ver com a vida deles. Embora eles o chamassem de Senhor, mas de fato na sua vida diária, Deus não tinha nada a ver com eles. E é isso que Deus diz para o povo, inclusive disse já lá no capítulo 1, versículo 6, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Como você tem tratado a Deus? Chamado Ele de Senhor? Mas desprezado a sua palavra? Chamado Ele de Senhor, mas feito o que dá no teu coração ou na tua cabeça? Agora, por outro lado, no versículo 16, então os que temiam ao Senhor, havia algumas pessoas que temiam a Deus. Havia algumas pessoas que levavam Deus a sério. Havia algumas pessoas que não só confessavam de boca que Ele era Senhor, mas de fato viviam isso nas suas vidas. De fato tinham Ele como Senhor. De fato tinham consciência de que Ele é um soberano Senhor. Nós, quando fomos salvos por Jesus Cristo, quando fomos tirados do pecado, das trevas, nós fomos libertos de uma série de condições. Por exemplo, se você der uma olhada em Gálatas 5:1, Paulo vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo fala, olha, nós somos libertos, chamados para a liberdade. E agora você não tem mais que ser escravo dos seus pecados. Você pode dizer não. Em Colossenses 1:13, Paulo vai dizer, dando graças. Aliás, ele nos libertou do império das trevas. Vejam, nos libertou do império das trevas. Mas Paulo não parou aqui. Ele não falou, agora vocês estão livres. Agora façam o que quiser. Agora façam o que der na cabeça. Agora sigam qualquer padrão. Agora comandem vocês mesmos as suas vidas. Mas Paulo continua. E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Nós fomos transportados de um reino para outro. Não foi para fazermos o que queremos. Isso significa obediência. Ter de fato a Deus como Senhor. Na década de 70, a Cruzada Estudantil, se não me engano foi na década de 70, lançou um folheto que fez bastante, só um folheto das quatro leis espirituais. E esse folheto apresentava esse gráfico aí, que você, ou essa figura aí que você está vendo. Essa é a vida de alguém, de uma pessoa, esse círculo em azul é a vida da pessoa. No meio ali você tem um trono. E o próprio eu é quem está sentado no trono. É quem reina, é quem comanda, é quem diz o que faz. E Jesus Cristo está ali do lado de fora. Eu comando minha vida, eu controlo. Só que a sua vida, esses pontinhos pretos, ela é toda desorganizada. Ela é toda atrapalhada. Ela é marcada por frustração. Ela é marcada por decepções. E aí, nesse mesmo folheto, eles apresentavam uma outra figura de uma pessoa marcada por Cristo no centro da sua vida. O eu está ali aos pés do trono, rendido. O eu está ali, Senhor. É o Senhor que comanda, é o Senhor que manda. Eu reconheço que Tu és Senhor da minha vida. E o que Cristo faz é pôr a sua vida toda em ordem. Esse é aquele que é comandado por Jesus Cristo. Esse é aquele que de fato tem Deus na sua vida. Irmãos, essa é a primeira diferença entre um homem e uma mulher, um jovem de Deus, e entre um homem e uma mulher e um jovem comum. O que caracteriza, o que marca a vida de um homem de Deus, é que ele é comandado por Deus, ele é dirigido por Deus, ele é guiado por Deus. Vir à igreja, cantar, ter a Bíblia aberta, talvez numa estante lá na sua casa, não significa ser de Deus. Não significa ter Deus na vida. Mas ter Deus significa, mesmo às vezes lá no seu coração você discordando, mas você dizer, sim Senhor, eu vou obedecer. Sim Senhor, é a Tua vontade. O Senhor é quem manda. Sim, Senhor, o Senhor é autoridade. Sim, Senhor, o Senhor é rei. Sim, Senhor, o Senhor é Deus da minha vida. Então eu obedeço. Um homem, uma mulher, um jovem de Deus. A primeira grande diferença na sua vida é que ele é marcado, ele é comandado por Deus. Quem é que comanda a sua vida? A segunda diferença. O que move a nossa vida? Veja, todos nós somos movidos por alguns motivos. Tudo em nós, alguma coisa está nos movendo. Alguns motivos, às vezes, são corretos, são certos, outros não. E agora a pergunta é, quem move a sua vida? Quem move a minha vida? Veja, no versículo 14 aqui, o povo expressa a sua opinião, e ao expressar a sua opinião, eles estão expressando a sua motivação, eles estão motivando eles dizerem isso, que é inútil servir a Deus. Eles dizem assim, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Eles estão perguntando qual foi o proveito em guardar a lei e a gente andar em trevas. A ideia aqui que ele coloca andar de luto, né? O luto era aquele sinal de... era tristeza, era sinal de escuridão, de trevas, né? E você vai encontrar esse conceito lá em Isaías 58 também. Mas o povo estava perguntando, o que nos aproveitou? Que lucro nós tivemos com isso? É interessante que essa expressão foi a mesma usada pelos irmãos de José. Quando José foi até os seus irmãos, e os seus irmãos então decidem ali pegá-lo, e então vem a discussão, não, vamos matá-lo, não, vamos dar um fim nele, não. Aí chega o irmão mais velho lá e a pergunta que ele faz para os outros irmãos é, que proveito nós vamos ter em matá-lo? E aí então vem os mercadores e eles fazem o quê? Eles vendem José, agora sim nós tivemos lucro com isso. Se nós só o matássemos, não teríamos tanto proveito. É a mesma expressão usada lá, essa. É a mesma proveito teremos com isso. Ou seja, a expressão que o povo estava usando aqui era a seguinte. De que vale o que nós vamos ganhar com isso? E a expressão então traz a ideia de levar vantagem sobre algo mesmo através da injustiça. E mesmo através da desonestidade. Quantas vezes, talvez, no fundo do seu coração já não passou a pergunta, sirvo a Deus, Bíblia, igreja, e que proveito eu tenho nisso? E o que eu lucro com isso? E o que eu ganho com isso? A motivação do povo aqui não era o Senhor em si, mas o povo estava perguntando o seguinte, estou tendo lucro nenhum com isso. Se Deus põe mais dinheiro no meu bolso, aí sim, aí eu faço qualquer negócio. Eu faço o que for necessário. E Deus estava condenando aqui uma visão materialista. Deus estava condenando aqui uma visão gananciosa, ambiciosa, que reina também em nossos dias. Só que Deus vai dizer na sua palavra que essa ganância, essa visão materialista, essa visão ambiciosa, ela é altamente destrutiva. 1 Samuel 8:3. No primeiro livro de Samuel 8:3, os filhos de Samuel, veja o que diz, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. E a gente vai ver que o fim dos filhos de Samuel não foi dos melhores. Em Isaías 56:11, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Ainda em Provérbios 1:19, o sábio Salomão, tal, olha o que ele diz, tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A pessoa perde a noção de vida. A pessoa perde a vida, que é viver, porque a sua única motivação é a ganância. E a única pergunta que está na mente dela em tudo que ela faz é, que proveito eu tenho nisso? O que eu lucro com isso? O que eu ganho com isso? E em Provérbios 15:27 ainda, o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Veja, ele está sacrificando princípios, ele está sacrificando a ética, ele está sacrificando a verdade, ele está tendo lucro com isso sim, mas ele está destruindo a sua casa. e no Salmo 119, 36. Olha o que o salmista diz: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. O que caracteriza um homem de Deus? O que caracteriza uma mulher de Deus? O que caracteriza um jovem de Deus? É que a razão dele viver não é dinheiro. A razão dele viver não é ter a calça com a etiqueta da moda. A razão dele viver não é o tênis da marca. A razão dele viver não é ter a aprovação dos outros. A razão dele viver não é marcada por ganância, por inveja. Mas é viver motivado por Deus. É viver em função de Deus. Mesmo que às vezes algumas tristezas, mesmo que às vezes a pobreza se faça presente. Sabe como vive um homem de Deus? Sabe como vive uma mulher de Deus? Sabe como vive um jovem de Deus? Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Um jovem, um homem e uma mulher de Deus vive primeiramente em função do reino de Deus. É motivado por isso. Em Colossenses capítulo 3, versículos 17 e 23, o apóstolo Paulo diz assim: e tudo, olha, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Note que um homem, note que uma mulher de Deus, note que um jovem de Deus faz o que faz em função do próprio Deus. Faz o que faz em nome do Senhor. Faz o que faz como se estivesse fazendo para o próprio Senhor, para o próprio Deus. Vive motivado por Ele. Vive inspirado nele. A sua maneira de tratar a esposa é como se estivesse tratando com o seu próprio Senhor, com o seu próprio Deus. Não aos berros, não de forma grosseira, mas com amor. Um homem e uma mulher de Deus trata os seus funcionários dignamente. Um homem e uma mulher de Deus trata os seus patrões também com respeito e com honra. Um homem e uma mulher de Deus tratam os seus colegas de trabalho com respeito. Saiba de uma coisa: antes de ser qualquer coisa, antes de você ser um funcionário administrativo, de ser um engenheiro, de ser um arquiteto, de ser um advogado, de ser uma dona de casa, de ser um estudante, você é um filho de Deus, você é um cristão, você é um representante de Deus. E tudo aquilo que você faz deve ser feito como para o Senhor. Porque Ele deve ser a tua principal motivação. A nossa razão de vida tem que ser diferente da razão do mundo. A nossa razão de vida tem que ser diferente das outras pessoas. Esta é a segunda diferença. E a terceira e última. Primeira diferença, quem é que comanda a sua vida? Segunda diferença, qual é a motivação ou o que é que move a sua vida? E a terceira diferença, qual o padrão que você segue na sua vida? O padrão da sociedade ou o padrão do mundo é o seguinte: olha, a verdade é boa quando ela me interessa. A verdade é boa quando ela me interessa. Eu não sou um especialista em política. Mas é muito interessante ver o que está acontecendo no Brasil. Aquilo que o partido que hoje está no poder no passado criticava tanto. É exatamente o que estão fazendo hoje. Agora a verdade nos interessa. Não estou dizendo que sou contra o nosso governo, pelo contrário, oro por ele. E peço a Deus e torço para que dê certo. Mas é interessante isso. Antes não prestava, agora é meu interesse, isso é bom, isso serve. E olha o que o povo queria. Dá uma olhada aí no versículo 15. Ora, nós reputamos por felizes os soberbos. O povo estava procurando a felicidade. Eles estavam querendo ser felizes. Não é isso que você procura na sua vida? Quem não quer ser feliz? Levanta a mão. Ninguém. Ufa. Ainda bem. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Qual é a cartilha que vocês seguem para buscar a felicidade? Qual é o padrão que você segue para buscar a felicidade? Para o mundo a verdade interessa quando traz lucro, quando traz alguma vantagem. Este não é o padrão de Deus. Olha o versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. É interessante, a palavra temor aqui, ela é um sinônimo de ouvir o que Deus fala e obedecer. É obediência, é respeito. E ele diz mais aqui no versículo. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O que é isso, se lembrar do nome de Deus? Aí você está lá com a tua vida toda arrebentada, fora dos padrões de Deus, não obedecendo a Deus, aí uma das besteiras que você fez deu errado. E a coisa começa a pegar para o seu lado. Ai meu Deus, me ajuda! Aí você se lembra de Deus, não é isso que está dizendo o texto. Essa expressão, se lembrar de Deus aqui, é a mesma expressão que está em 1 Reis 10:21. Lá em 1 Reis 10:21 diz assim: todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. A expressão lá, não se lembravam do nome do Senhor, é exatamente a mesma que está aqui traduzida por não se dava a ela estimação nenhuma. Em Isaías 33:8, o profeta Isaías diz assim: as estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. A expressão já não se faz caso aqui é a mesma expressão lá em Malaquias traduzida. Não se lembram do nome do Senhor. O que Malaquias está dizendo é, olha, aqueles que se lembram do Senhor, não é aqueles que têm um repente, puxa, Deus, deixa eu buscar Deus que Ele existe. Não, mas é aqueles que dão estimação, é aqueles que dão valor, é aqueles que respeitam, é aqueles que fazem caso de Deus. É aqueles que estão constantemente com Deus. É dar importância, é ter estima. Significa levar Deus a sério. Significa levar a sério o que Ele pensa. Significa levar a sério quem Ele é. Significa levar a sério o que Ele ensina. Significa levar a sério a sua verdade. Isso é se lembrar de Deus. É estimar. É fazer caso de Deus. Uma pessoa se caracteriza como homem, como mulher, como jovem de Deus, quando tem os princípios de Deus integrados à sua vida, quando tem os princípios de Deus arraigados no seu viver, trata os outros com respeito, não só sabe que tem que tratar, mas trata os outros com consideração, sem ira, não só sabe que não pode se irar, ou que pode se irar, mas não pode pecar com a ira, e não peca, não engana, ama, pauta a sua vida, trilha a sua vida pelo que Deus fala. Eu já citei aqui, nós estamos chegando aí, talvez alguns de vocês já estejam fazendo, ou já tenham até feito o seu imposto de renda. Você vai pôr no seu imposto de renda? Que recibos você vai colocar nele? Exatamente aquilo que foi, aquilo que de fato aconteceu? Por que princípio você vai pautar agora a sua honestidade, a sua integridade, a sua inteireza de caráter? Ah, mas todo mundo faz. Um homem de Deus não faz. Uma mulher de Deus não faz. Um jovem de Deus não faz. Não é todo mundo que faz. No versículo 14. Em que nos adiantou? Inútil é que nos aproveitou isso. O homem comum, ele estimula a rebeldia. O homem comum estimula e ensina a desobediência. É às vezes nas rodinhas, é às vezes naquela conversa particular, é às vezes aquela palavra que você diz contra o outro irmão, sem a presença do irmão. O homem de Deus faz o quê? Olha aí. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Só que ele não diz o que é que falavam. Mas pelo que diz aqui, temiam ao Senhor, dá para entendermos que eles encorajavam mutuamente. Eles se motivavam uns aos outros, eles encorajavam uns aos outros a viver os princípios de Deus. Olha, não pense que isso é inútil, não pense em ter vantagens vivendo da maneira que você quer, não pense que você usando a sua língua contra o outro, você vai tirar vantagem disso, não pense que você se rebelando contra Deus, você vai tirar vantagem disso. Obedeça a Deus, siga os seus princípios. Eles se encorajavam mutuamente, se motivavam mutuamente. Já disse, eles estavam em busca de felicidade, de prosperidade. E a Bíblia não diz que isso é errado, mas a Bíblia diz qual é a maneira correta de buscar isso. Alguns domingos atrás falamos no Salmo 1, pregamos no Salmo 1. Bem-aventurado é feliz aquele que medita na lei do Senhor e na sua lei, que tem prazer na sua lei e nela medita de dia e de noite. Essa felicidade não advém do que o mundo fala, mas em obedecer, em meditar e obedecer à palavra de Deus. Um homem assim, uma mulher assim, um jovem assim, olha o que o texto diz aqui, o Senhor atentava e ouvia. O Senhor inclina o ouvido dele e diz, pode falar, eu estou te ouvindo, Senhor, eu estou aqui com você. Pode falar que eu te ouço. Eu não só te ouço, mas eu estou atento ao que você está falando. Ele desfruta do prazer de falar com Deus, da alegria de falar com Deus. Às vezes, mesmo tendo pouco, mesmo aparentemente não tendo lucro, ele tem prazer, ele tem alegria, ele tem paz, que somente Deus pode pôr no coração. Quem é que comanda a sua vida? O que move a sua vida? Qual o padrão da sua vida? Versículo 17. Eles serão, esses que temem ao Senhor, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Próximo domingo nós vamos ver o que é este dia que o Senhor preparou, que é o texto do capítulo 4. Veja, o homem de Deus tem o cuidado de Deus. Deus diz no final do versículo 17, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Deus vai ter esse cuidado de como pai ter-nos em seus braços, de como pai dirigir os nossos passos, de como Pai nos poupar de desastres, de como Pai nos poupar de aflições, de como Pai nos poupar de tristezas. E no versículo 18, ele conclui, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus existem grandes diferenças. Há grandes diferenças entre um homem comum e um homem de Deus. Há grandes diferenças entre uma mulher comum e uma mulher de Deus. Há grandes diferenças entre um jovem comum e um jovem de Deus. Entre um adolescente comum e um adolescente de Deus. Quem é a autoridade na sua vida? Em função de que você vive? Qual o padrão que você segue na sua vida prática? Não se deixe seduzir pela imoralidade. Não se deixe seduzir pela riqueza. Não se deixe seduzir pelo desprezo a Deus. Que um dia essa diferença vai ficar muito mais evidente ainda. Que diferença Deus faz na sua vida? Que Deus nos abençoe.